Boa noite a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão do dia 21 de julho de 2022. Solicito ao vereador Leandro para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Boa noite a todos e a todas. Ouve o conselho e recebe a correção, para no fim sejas sábio.
Registro a presença do vereador Everton, do vereador João Francisco, da vereadora Kátia, do vereador Leandro, do vereador Juliano, vereador Felipe, vereador Dalvani. E a ausência da vereadora Janete. Registro a presença também do nosso ex-colega, vereador e presidente desta casa, Lucas Campo, meu irmão, Eduardo Ibner, os funcionários desta casa, Silmara, Patrícia, o Júnior, Royce, o Igor e a tia Vilda. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aprovada. Por 8, 7 votos e uma ausência. Solicito ao diretor Júnior que faça a leitura do expediente da ordem do dia.
Ordem do dia, sessão ordinária 21 de julho de 2022. Projetos de lei. Projeto de lei número 74/2022 autoriza o Poder Executivo a prorrogar por tempo determinado o contrato temporário de um fisioterapeuta em conformidade com a Lei Municipal 2532/2021. Projeto de lei número 035/2022 autoriza o Poder Executivo a prorrogar o tempo determinado o contrato temporário de um psicólogo em conformidade com a Lei Municipal 2533/2021. Projeto de lei número 036/2022 autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso com Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, e da outras providências. Projeto de lei número 037/2022 autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso com Companhia Rio Grandense de Saneamento, Corsan, e da outras providências. Proposições. Proposição número 095/2022, vereadora Celiana Pacheco Hübner. Indicativo de projeto de lei. Dispõe sobre a construção de um espaço para pets no Parque Municipal. Proposição número 096/2022, vereador Juliano Duarte. Pedido de providência. Solicito ao senhor prefeito e secretário de obras a pintura, sinalização e recuperação do asfalto, reparos da via Avenida Evangelista Pi. Proposição 097/2022, vereador Dalvan Jacob Barbian. Pedido de providência. Revisão das lâmpadas na Rua Santo Antônio, muitas lâmpadas queimadas. Proposição número 098/2022, vereador Dalvan Jacob Barbian. Pedido de providência. Manutenção da Avenida Presidente Castelo Branco, no bairro Pavão, muitos buracos no trecho do asfalto. Proposição número 099, vereador Dalvani Jacob Barbia, pedido de providência. Manutenção no final da Rua Américo da Silva, colocação de saibro e qual a previsão de término do calçamento da rua. Proposição número 100/2022, vereador Jorge Leandro Caldas, pedido de providência. Venho através deste solicitar que o Executivo apresente um relatório de atividade de serviço no corrente ano do patrulhamento, drenagem e limpeza de valos em saibamento, estrada, zona rural e nas ruas sem calçamento da zona urbana de nosso município. Proposição número 101/2022, vereadores Jorge Leandro Calda, Felipe Naib, Juliano Duarte. Qual a posição do Executivo Municipal nas tratativas com a Corsan referente ao retorno das obras do tratamento de esgoto? Proposição número 102/2022, vereador Jorge Leandro Caldas. Pedido de informação: qual a previsão de retorno das atividades da Casa da Criança? Eram essas as são as pautas do dia, senhora presidente.
Muito obrigada, Júnior. Passamos então para o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Leandrinho.
Boa noite novamente, senhora presidenta, colegas vereadores, colegas vereadoras, nosso ex-presidente desta casa, vereador Lucas Campos, Eduardo Ibner, ex-diretor jurídico desta casa, esposa do colega Dalvani, que se encontra nas dependências da casa também, nosso assessor jurídico e a nossa assessoria parlamentar. Primeiramente, senhora presidenta, gostaria de falar e justificar aqui que, em comum acordo com meus colegas vereadores Juliano da Silva Duarte e Felipe Naibert, a proposição 101 de 2022, conforme já colocado pelos colegas vereadores, conforme colocado pelos colegas vereadores da base governista, né, que já havia sido respondido a Corsã, nós vamos amanhã encaminhar um novo pedido, uma reunião com a Corsã aqui, porque a questão do aditivo que eles atrelam para o retorno dessa obra, a gente já sabe, já tem parecer do Tribunal de Contas e da AGERGS, que é irregular. Então, nós vamos entrar em contato novamente e vamos chamar uma reunião aqui dessa vez com a superintendência. Obviamente, vai ser um convite que a gente não tem o poder de convocar. Eles vão aceitar ou não de vir. Então, nós vamos fazer, a partir de amanhã, vamos encaminhar esse pedido. E, bom, deixa. Sobre as proposições que eu encaminhei, foi retirado, vereador. Foi retirado. Pedi para retirar. O senhor, eu acho que não prestou atenção, então eu me equivoquei. Peço desculpas se eu não... Não, ah, bom. Então, está retirada a proposição. Sobre a proposição 102 que a gente encaminha e justifica a esta casa, que é sobre a previsão do retorno das atividades da Casa da Criança, nós, o ano passado, nós aprovamos, né, um projeto de lei do Poder Executivo passando essa estrutura para assistência social. Eu lembro muito bem que, na época, teve... Todos nós aprovamos, mas tinha dúvidas como seria passar para assistência social e como seria a contratação dos profissionais, né? Na época, a secretária, a ex-secretária, encaminhou o projeto, mas é um projeto do governo, e a gente precisa saber se é esse impasse que está acontecendo para não retorno da Casa da Criança, que é um pedido de vários pais e mães, ou seria uma outra justificativa, né? Então, que se for esse entrave da questão da assistência social, que retorne, então, um novo projeto de lei para essa casa, retornando para a Secretaria de Educação, né? Nossa presidenta está hoje mais próximo da secretaria, pode também articular, ver a questão do se é possível, né, a Secretaria de Educação absorver, né, que eu acredito que eu não tenho sou leigo nessa questão, mas as professoras podem orientar melhor, que se continuar na Secretaria de Assistência Social, não vai ter como contratar os profissionais. Né? Só se daqui a pouquinho até possa ter, mas eu acho que fica... Eu acho que nós aprovamos com o objetivo de, como foi um projeto do Poder Executivo, que tinha uma secretária, a ex-secretária, né, para deixar claro, a ex-secretária, que justificou até numa reunião que nós fizemos lá no CRAS, na época, né? Então, a gente precisa saber se é esse o motivo, ou é o outro, ou se já estão encaminhando alguma coisa, daqui a pouquinho. Então, é esse o nosso pedido, que é um pedido que vem de várias mães e pais da comunidade. Sobre A proposição número 100.
Vai usar o tempo.
Tempo de líder. Sobre a proposição número 100, a gente pede aqui que seja encaminhado, que nada mais justo, nós somos um poder fiscalizador do poder executivo, que seja encaminhado para essa casa um relatório de atividades dos serviços que já foram realizados de manutenção de estradas, de ruas que não têm calçamento, pelo fato que todos os vereadores recebem, e não é porque choveu agora, a gente sabe, né, que teve vários dias de chuva, não é isso. É para a gente ter um relatório, o que foi feito já no município, né? Até quando vim algumas reivindicações, que algumas pessoas vêm e dizem assim, faz 6 meses que não passa a patrola lá. Né? E a gente compra a ideia dizendo que, e chega aqui e diz, não, faz 6 meses que não passa a patrola lá na rua tal. Entendeu? Então a gente precisa ter um relatório do poder executivo, no caso da Secretaria de Obras, né, para a gente acompanhar as atividades que estão sendo realizadas. A respeito dos dois projetos da Corsã, né, eu estive juntamente com o vereador Juliano, conversando lá com a gerente da nossa unidade, que a gente estava em dúvida também de algumas questões ali desse projeto, e ela passou, que é uma estação de bombeamento de esgoto, né, daquelas duas. Daqueles dois, duas áreas que vão ser realizadas o projeto, a obra. Só que ela não garantiu a obra, porque não está ainda licitado. Né? Então, o trâmite legal está sendo feito pelo Poder Executivo. Agora, nós temos que sim, novamente, sentar com a Corsã e saber o porquê que eles estão fazendo esse jogo. Né? Eles estão passando para o Executivo. Aquele dia eles passaram a bola para o Executivo. E o Executivo está respondendo, né, que tem interesse. Agora é a questão da Corsã. Então, se é o problema da Corsã, a Corsã vai ter que nos justificar aqui para a comunidade da Barra do Ribeiro. E é isso que nós vamos percorrer a partir de amanhã. Sobre as proposições dos colegas vereadores, tem meu total apoio em todas, né, os demais projetos também oriundo do Poder Executivo. Volto no grande expediente, senhora presidenta, para falar sobre a questão da importância dos conselhos municipais em Barra do Ribeiro e a sua autonomia. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Leandro. Com a palavra, vereador Juliano.
Boa noite, presidenta desta casa, diretor, pastor Júnior, colegas vereadores e os demais que aqui estão, Eduardo, ex-vereador Lucas Campos. Deus abençoe todos vocês. Proposição 101/2022, esta aqui foi retirada, né? A gente poder acertar ali com a Corsã, nós estivemos lá por 3 vezes, teve alguns impasses, e que a Corsã queria responsabilizar como se o município não quisesse a obra. E não sendo oposição, sendo oposição, não situação, a gente não foi lá sendo contra o trabalho ou contra a prefeitura ou contra os demais colegas. Na minha fala lá, e continuo acreditando até hoje, e tenho certeza disso, que jamais a prefeitura, o prefeito em atividade, Jair Machado, não vai querer perder uma verba de 8 milhões para mais que vai ser investido nesse tratamento da cidade. Então, a gente veio com um debate e precisamos de mais informação sobre isso aí, que agora nós vamos buscar de novo, mais um encontro com a Corsã, e acreditando ter um esclarecimento, como para poder esclarecer a comunidade, o povo, aqueles que no dia a dia nos questionam muitas vezes e perguntam qual é o teu trabalho, o que tu está fazendo, o que que você representa. Cada um de nós aqui representa alguma área, cada um de nós representa algum povo aqui, e temos que dar justificativo para o povo. Ainda mais um ano que a gente sabe que é um ano eleitoral, um ano que o povo te indaga, te pergunta, te questiona, e não é diferente só comigo, é com cada vereador aqui desta casa, cada um no seu pleito, cada um com o seu povo, e eu ainda tenho uma atribuição que eu convivo muito próximo do povo, não consigo nem às vezes tirar uma folga, né? Fico convivo com aquilo ali, e os questionamentos, os indagamentos, então a gente tem que sempre ter uma posição e sempre tentar levar a verdade e a realidade. Em momento algum, né, vai ser dito que a prefeitura não ia querer esse trabalho, o Everton estava conosco lá e viu o que foi dito naquela sala. Quero falar sobre a minha proposição de 96, sobre solicito à Secretaria de Obras a pintura, a sinalização, a recuperação do asfalto na avenida ali Evangelista Pi. A continuação da Evangelista, a gente vê que está bem desburacado ali, precisa de uma sinalização melhor. E também aqui verbalmente, já falando sobre a iluminação das pontes, a gente sabe que está escuro ali, todo mundo passou ali e está vendo isso aí. Mas eu posso, olha, de ontem o caminhão estava trocando as lâmpadas ali. Eu creio que até o final da semana vai ser resolvido a comunidade, que a gente só chegou ali, já mandaram vídeo, mandaram foto da iluminação da RS-709. Foi ontem quem passou ali pelo dia, que nem eu, passei ali pela parte da tarde, nós vimos o serviço do Betinho, que é o homem das lâmpadas, sendo feito lá direito. E acredito que até o final da semana o lado esquerdo vai ser concluído. Todos nós, vereadores, passamos por ali e todos nós, vereadores, estamos que nem a comunidade, vendo as dificuldades do município, pedindo, buscando, e muitas vezes tem sido atendido. Onde estava aquela iluminação foi feita ali, tivemos grandes polêmicas também com as pontes velhas, deu para ver que foi feito a manutenção após a chuva, também tivemos a manutenção feita no bairro da Extremosa, foi feito ali depois, que nem o meu colega Leandro falou, e é uma grande realidade, e um cronograma para nós poder questionar, poder avisar o nosso eleitorado, ó, vai demorar tantos dias, vai passar tal hora. E vim aqui também para agradecer, né, quando o trabalho for feito, porque esse é o nosso papel, fiscalizar, cobrar, mas também agradecer ali.
Seu tempo, vereador.
Tempo de líder, vereador. E foi feito o trabalho, e realmente, não é pegar falo, Leandrinho, mas a última patrulhagem tinha sido 6 meses. 6 meses, deu 6 meses, foi passado lá. Então, a gente está trabalhando contínuo pela comunidade, cada um nos seus lugares, buscando sempre atender aquele que mais necessita, que é o povo e o cidadão barrense. Volto depois no grande expediente. Uma boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Dalvani.
Boa noite a todos que estão acompanhando nós na sessão hoje, né? Hoje a gente tem uma sessão um pouco mais curta, aí, com 7 proposições e 4 PL, né? Todos eles bem colocados, hein? Questão dos PL, todos eles têm meu apoio. A gente conversou com o prefeito também, né? Com certeza vai ser bem aproveitado ali os espaços para Corsã instalar as bombas ali também, né? Nos espaços e deixou bem esclarecido para nós, né? Tem 3 proposições minhas, que é pedido de moradores, né? É os pedidos do dia a dia que o pessoal pede para nós, pedido que pode ser resolvido logo na sequência, né? Que é a proposição 97, né? Que é o pedido de revisão das lâmpadas na rua Santo Antônio, que tem muitas lâmpadas queimadas, hein? Até o pessoal da prefeitura semana está tendo um esforço um pouco maior, que já revisou aqui na RS-709, que tinha bastante lâmpadas queimadas na parte das pontes novas ali, né? Acredito já praticamente foi resolvido, né? E questão também das pontes velhas, também questionou o prefeito na semana também, tinha bastante lâmpadas queimadas aí para resolver o problema, porque tem muita gente ali que passa de manhã cedo ali e final do dia e tá noite total, né? A gente sabe que a iluminação é o mínimo que podemos dar para as pessoas e para passar com segurança, né? Questão da proposição 98, quem conhece ali na parte da Pavão ali, que é a parte de baixo da estrada, que trechinho de asfalto aí, faz muito tempo que é andado manutenção, né? Tem muito buraco. O Lucas sabe o que eu tô falando, a gente passa o dia, volta e meia passa ali, toda semana passa. E eu acredito que faz muito tempo que não foi dado os seus reparos para fazer, né, uma manutenção ali para colocar e arrumar. Hoje a gente tem aquele asfalto ecológico, né, que é bem fácil de arrumar, né, e questão de horas está seco ali. Eu acho que tem a possibilidade de a gente arrumar aí para ficar um pouco melhor aquele espaço ali. Acredito que deve dar aqui uns 300 metros para arrumar o espaço para ficar boa aquela estrada, né. E outro pedido também de moradores lá do final da rua ali da Rua América da Silva, né? A gente sabe quando foi feito o calçamento e faltou um trecho de 30, 40 metros, né? Eu gostaria de saber qual é que é a previsão para ser feita essa parte que faltou, né? Porque não tem como a gente fazer uma rua e chegar lá no final, deixar um espaço faltando, né? Gostaria de ter o prazo aí que vai ser feito o restante desse calçamento. E pedir para colocar um material ali, um saibro ali, para poder completar a rua ali, deixar a parede, pelo menos, até o momento do calçamento, né? Gostaria de saber qual é que é a previsão para terminar esse calçamento, para poder passar para os nossos eleitores, né? Ter um prazo certo. A questão da preposição ali do Leandrinho, que é a preposição 100, está bem colocada. A gente também fica na mão, o pessoal pergunta, ah, quando é que vamos passar a patrulha aqui na nossa rua, né? Se fosse possível ter ali um agendamento, fazer uma previsão de quando vai ser passada a patrola, a gente sabe que é complicado, que tudo depende do tempo, né? Hoje não é nada aqui, Barra do Ribeiro não dá para dizer que tem uma extensão muito grande de estrada de chão. Hoje, acredito, é um pouco mais de 500 quilômetros, né? É um pouco mais de 500 quilômetros, que fiquei sabendo pela última informação, né? Hoje a gente não tem como dizer com duas patrolas para não conseguir passar, talvez, uma vez a cada dois meses, passar em todas as estradas fazer o serviço, né? A gente sabe que a patrola rende o serviço, né? Hoje a gente tem o problema que esse mês realmente choveu muito, né? Mas a gente sabe que tem condições de a gente fazer e correr detrás para deixar as ruas boas, né? Principalmente o pessoal do interior. A única coisa que o pessoal quer para sair do interior, trazer sua produção para a cidade, é estradas boas, né? Tendo estrada boa, o pessoal quase não reclama, né? É o mínimo que pedimos para a Secretaria de Obras manter no interior as estradas boas para nós usar, né? Pedido principalmente de produtor, pequeno produtor, pessoal às vezes que está com problema de saúde para vir até a cidade, uma estrada ruim, batendo carro, não é fácil não, né? Tá bom? Esse é o pedido nosso, dos nossos eleitores, a gente gostaria que fosse feito, né? Obrigado, passa a palavra.
Obrigada, vereador Dalvani. Com a palavra, o vereador Felipe.
Então, boa noite a todos, colegas e colegas vereadores, presidenta, diretor, funcionários desta casa, os amigos aqui presentes, Eduardo, Lucas, e todos aqueles que estão nos assistindo aí pela página da Câmara de Vereadores, meu boa noite. Acho que a gente tem uma pauta aqui que fala bastante da Corsã, né? A gente tem dois projetos encaminhados aqui pelo Poder Executivo, que é firmar, né, um termo de cessão para uso da Companhia Rio Grandense, né, Corsã, que seria para tratamento de esgoto. A gente sabe que a gente também tem as áreas ali que foi instalado os reservatórios, instalado não, foi colocado os reservatórios, ainda a gente tem esse problema que não foi instalado, né? O pessoal nos pergunta também. Então, a gente tem essa proposição que a gente retirou, que era referente das reuniões que a gente foi feito duas nesse ano. Ano passado, a gente fez mais uma reunião lá na sede da Corsã, e sobre o tratamento de esgoto. Foi nos passado uma situação referente, né, a essa retomada das obras. Na primeira vez foi passada uma situação que ia ser chamada uma nova empresa, ia ser feito um novo contrato. Se passou o tempo, não aconteceu. E aí, nesse segundo momento, a gente foi lá, em duas reuniões, nos passaram que era uma situação referente ao município, e a gente acabou identificando que não. Então, a gente, como o vereador Leandro falou, a gente volta a chamar a Corsã para esclarecimentos, né? Porque a gente está aí com essa situação desde 2019 em trancado, né? E esses projetos que vêm através do Executivo, projeto 036 e 037, duas áreas, né? Que a Corsã pede aí ao município para a instalação aí de tratamento de esgoto aí. Referente às proposições dos colegas, acho que é importante, né? Pontua aqui a proposição do vereador Juliano, importante, ali pedido ali, a avenida ali, João Evangelista Pia, a gente sempre está sinalizando ali que é de bastante fluxo, né, e necessita de manutenção. Também coloco aqui sobre a RS-709, né, que vem em torno ali da iluminação, que também sobre a proposição dele, acho que todos os colegas receberam, né, pedidos da comunidade, o pessoal frequenta ali, circula ali para trabalhar durante o início da manhã, no final da sua jornada de trabalho. Entrei em contato, né, direto com o secretário, arrumaram ali duas partes ali, após a ponte ali até o trevo, e quem está chegando no município ali, né, para acessar a Visconde do Rio Grande também, aquela rede ali foi toda arrumada. Aí eu conversei com o secretário, perguntei, e ele pontuou que a parte entre as pontes não foi arrumada ainda, porque é uma rede de alta tensão, que depende ali da CE arrumar aquela chave ali para depois o município arrumar se tiver lâmpadas queimadas. Então, de primeiro momento é isso sobre a pauta, depois eu volto com outros debates. Obrigado.
Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Everton.
Boa noite a todos, colegas vereadores, presidente desta casa, ex-colega vereador Lucas Campos, nosso amigo Dado, nossa Silmara, Patrícia, o pessoal que está aí. Vamos então aos projetos de lei que chegaram na casa. Está todo mundo hoje aqui com a pauta da Corsã, mas eu vou falar dos primeiros projetos de lei de número 034 e 035, não menos importantes, aliás, com muita importância, que é autorização do Poder Executivo para prorrogação de tempo do fisioterapeuta e de um psicólogo. Sabemos nós que a pandemia, além de ter levado muita gente, né, do nosso conhecimento, deixou muitas sequelas, né? Então, esse serviço que o município está prestando, ele é de extrema importância. Então, falo nessas duas prorrogações de contrato aqui com extrema importância, e peço aos colegas que também dê devida importância a esses dois projetos de lei que chegaram na casa. Falando então dos projetos de leis número 036 e 037, tivemos audiência pública lá na Assembleia, depois tivemos uma reunião lá na Corsã, e eu vim de lá com a impressão de que nas duas, tanto numa quanto noutra, a Corsã parece que ela tentou nos enrolar, vamos dizer assim, né? Até porque os colegas vereadores já tinham tido lá uma reunião lá um ano atrás, né? E aí me chega um documento aqui enviado pela Corsan, um ofício de cientificação do prazo legal da Lei Estadual número 15.780 de 2021, em 16 de dezembro de 2021, né? Recebido pelo prefeito Jair Machado, que diz ali, não vou ler tudo, mas tem os itens 1, 2 e 3, e no parágrafo A ali deixa bem claro, enviado pela Corsan. O contrato entre a Corsan e o município de Barra do Ribeiro tem vigência até 28 de fevereiro de 2039, independentemente da assinatura do termo aditivo. O contrato do município de Barra do Ribeiro com a Corsan permanece em vigor até 28 de fevereiro de 2039. Ou seja, eu acho que a Corsan está nos tirando para bobo, né? Vamos combinar, né? Então, fica aí o município cedendo duas áreas aí para a Corsan e seguir os trabalhos. Ou seja, isso quase que prova que os trabalhos por parte do município não pararam nunca, né? Todas as respostas foram dadas. E a gente espera mais agilidade e mais clareza da Companhia Rio Grandense de Saneamento, né? Quanto às proposições dos colegas vereadores, todas muito válidas, bem colocadas, aí a gente fica sempre a serviço da comunidade, né? Tanto nós, todos os colegas vereadores, representamos aqui o nosso município por um completo, e então a gente apoia todas as proposições dos colegas. Volto no grande expediente.
Obrigada, vereador. Boa noite, senhor presidente, a todos aqui presentes e aos que nos assistem através da rede social, Facebook da Câmara. Diante dos projetos de lei encaminhados, deixo aqui já que tenho meu voto favorável a todos, e vou falar rapidamente sobre o de minha autoria, que solicitei um espaço PET no Parque Municipal, porque tenho andado por aí, e em praças públicas, eu vi bastante desses locais. E como o parque, né, já vem sendo revitalizado também diante de um pedido, de uma solicitação, de uma proposição minha, eu acho importante ter esse espaço em função de que às vezes as pessoas também têm um pouco de medo onde locais tem criança brincando. Então, por isso que eu fiz esse pedido. E também porque recebi de várias pessoas da comunidade que ali também tivesse um local específico para pets, como vem sendo feito no mundo inteiro. Acredito que o nosso secretário de obras, em relação à proposição do colega, quando eu recebo alguma solicitação, eu sempre entro em contato, vou até lá, porque ele sempre relata e me mostra o cronograma. Então, assim, é de fácil acesso. A gente pode, qualquer um, ir lá, entrar em contato com ele e pedir. E ele diz, ó, dia tal, rua tal, dia tal, localidade tal, dia tal, localidade tal. Então, é importante também a gente tomar ciência disso para não também relatar, às vezes, que nem o colega disse, ah, faz tanto tempo que não patrola lá e a gente vem aqui e defende, né? E às vezes já foi patrolado ou já foi trocado. Sobre as questões aqui da iluminação que os colegas colocaram, também, né, começaram as trocas das lâmpadas aqui da RS, das Pontes Velhas também. Então, volto, muito obrigado, volto depois. Passamos então ao grande expediente, vereador Leandrinho, com a palavra.
Retornando, senhora presidenta, colegas vereadores, gostaria de pautar duas questões antes da votação dos projetos, referente também, rapidamente, não exaustar o tema da Corsã, que tem muito a ver também com o problema interno que estavam vivendo da questão da possível privatização, né? Então, isso também estava envolvendo nas negociações, acredito eu, né, já que eles não, como já dito aqui, não nos, na realidade, nos faltaram com a verdade. Né? Então, isso envolve uma questão, sim, né, que eles estavam sendo pressionados, tanto que alguns servidores não tinham autorização de falar por conta da diretoria da Corsã. Né? Então, para deixar registrado isso. Também uma pauta importante, que é a questão que a gente vem alertando e o país todo anda falando, né, que usam a palavra insegurança alimentar. Né? Não, é fome mesmo, né? Não é só insegurança alimentar. A gente sabe que a vida está difícil, todo mundo aqui vai no supermercado, a coisa não está fácil, está difícil, cada dia aumenta mais. Então, peço aqui, né? Hoje estive com o vereador Felipe lá conversando com a secretária de assistência social, alertamos, e ela mesmo reconhece que está aumentando cada vez mais a questão da insegurança alimentar no município, né? Como em todo o país, não é na Barra do Ribeiro, todo o país. Gostaria, senhora presidenta, colegas vereadores, de me manifestar aqui, que eu não poderia usar outros meios, né? Mas vou usar a minha fala hoje, que é um direito também que a gente tem, e a importância que a gente tem das nossas falas aqui no poder legislativo. Não só proposições, às vezes, as nossas falas. Uns dizem que o Facebook é mais importante, eu acredito ainda no parlamento, né? Dentro da regra, que é o parlamento, que é o nosso poder aqui, fiscalizador, também fiscalizador. Me surpreendi com a informação que na última semana teve eleição do Conselho Municipal de Saúde, onde por 3 votos favoráveis e 2 contrários foi eleita a secretária para ser presidenta do Conselho. Confesso que eu não tenho, né, ainda não pesquisei se é legal ou não, acredito que seja legal, porque não iam estar se colocando à disposição num importante conselho se não tivesse um amparo legal para isso. Digo isso porque a gente sabe que a importância dos conselhos. Né? O Conselho de Saúde é o controlador do dinheiro que vem para a saúde. Né? Do SUS, dos repasse federal, participa da elaboração das metas da saúde e da execução, tanto que todas as prestações de contas que vem aqui, que a secretaria apresenta, tem o parecer do Conselho Municipal. Não que a atual secretária não tenha competência de assumir uma tarefa desta. Mas eu acho, na minha humilde opinião, que seria, dando um exemplo, o vereador Juliano, claro que isso não ia acontecer, da nossa presidenta ser presidenta e, ao mesmo tempo, prefeita da Barra. Né? O Conselho Municipal, assim como da Saúde, como da Assistência Social, como qualquer outro conselho, do Conselho Municipal da Juventude, que eu espero que um dia a gente tenha aqui na Barra do Ribeiro, são mecanismos e ferramentas que disponibilizam para parte da sociedade ser protagonista também das coisas públicas. Né? Então, me chegou com surpresa essa informação, não sei se concretiza, né? Mas quem me passou foi um dos dois membros que votaram contrário, né, na eleição, e eles não estariam me passando uma inverdade. Poderia registrar aqui como proposição, mas eu estou me manifestando aqui porque eu acredito, né, que a importância que tem os conselhos municipais, sempre defendo a questão do poder legislativo, né, defendo as estruturas públicas. Então, os conselhos fazem parte dessa ferramenta. Então, gostaria que ficasse registrado aqui essa minha fala, como todas as falas, obviamente, ficam registradas, né, nos anais desta casa. Devolvo a palavra, senhora presidenta.
Obrigada, vereador Leandro. Com a palavra, vereador Juliano. Palavra. Vereador Felipe.
Então, boa noite novamente. Como eu falei na fala anterior ali, né, a gente tem alguns pontos aí de iluminação, né? A gente sabe que a nossa iluminação aí acontece essas quedas de luz aí e acaba queimando, né? Mas nós temos um Betinho aí que está sempre correndo aí e fazendo o possível para realizar as trocas, né? Na segunda-feira mesmo ali, quando o pessoal estava mandando mensagem, conversando ali, preocupado com a iluminação da 709 ali, aí eu conversei com o secretário, né? Falou que iam resolver. Ainda ficou ainda a questão da entre as pontes ali, mas ele me passou que espero uma questão da CL também ali na rede, né, e arrumar. Uma preocupação do pessoal ali, como o vereador ali, o vereador Delvani colocou, mas é isso, a gente tem que conversar e procurar, né, junto aí, passar aí as informações para poder ser solucionado. Recebi hoje no final do dia, né, uma importante informação referente ali à travessia de rede da água, né, na BR-116, no Passo Grande. Foi firmado ali, foi assinado, né, o termo de contrato entre a Corsã e a empresa Drilling Company, né, que irá realizar o serviço de travessia de rede de água, né, da BR-116, no Passo Grande, possibilitando aí o fornecimento a toda a comunidade. Esse serviço aí já estava para ser realizado no mês de maio, né? Mas aí a empresa que tinha ganho, né, para realizar o serviço, não estava regular com os trâmites, aí foi feita uma nova chamada e foi, então, no dia de hoje foi assinado o contrato aí para a nova empresa aí assumir aí e fazer essa travessia da água aí da BR-116 até o Passo Grande. Acho que eu vou pontuar aqui também a nossa reunião que a gente, o pessoal tem nos passado aí, nos mandado mensagem, a gente também, um anseio aí sobre o ginásio Gatinão, né? Acho que a gente pontuou aí, conversou com os responsáveis, não, mas a pasta responsável ali, né, que hoje é o secretário Alexandre, diretor, né, de desporto ali, Theo, e também engenheira civil da prefeitura, Gabriela. Está presente ali o vereador Leandro, o vereador Juliano, a gente conversou ali sobre a reabertura do ginásio, né, nos passaram algumas informações que ainda precisa ser feito uns ajustes ali no telhado, né? O telhado sofreu ali alguns danos ali devido àquele vendaval que aconteceu aí 40 dias atrás, 45, se eu não me engano. E também, após isso, a empresa, né, que realizou as obras do ginásio ali vai vir para fazer a manutenção do piso. Acho que te aguarda, né? E vamos esperar que o quanto antes esteja liberado. Então é isso. Obrigado.
Obrigada, vereador Felipe. Com a palavra, o vereador Everton.
Então, foi falado aqui pelo colega vereador Leandro, muito bem falado aí das dificuldades que as pessoas estão passando, não só aqui na Barra do Ribeiro, mas em todo o país, mas não dizer em todo mundo, né, questão de alimentação. Aí eu quero passar a informação que no último velejaço solidário aí foi arrecadados em torno de 2 mil quilos de alimentos. Esses serão distribuídos aí para a nossa população mediante o cadastro que a gente tem lá no CRAS. Sobre a iluminação pública também, já foi adquirido pelo município 1000 lâmpadas LED que serão colocadas aí nas ruas, não sei precisar em quais ruas serão, mas isso vai ser trocado todo o sistema, o braço e a lâmpada, ou seja, vão sobrar aí 1000 braços e 1000 lâmpadas após a troca dessa iluminação. Já foi adquirido pelo município, já está em processo licitatório, acho que até já foi vencida essa licitação, e muito em breve aí vai ser bastante solucionado esse problema de iluminação que a gente tem, que aí é aquele velho problema que a gente fala, que eu venho falando, alguns colegas falaram, infelizmente o município tem que comprar a lâmpada mais barata. Na frente da minha casa foi trocado a lâmpada e ela durou 3 dias. Sabe, então é uma coisa assim que, né, que as leis têm que ser revistas, né? Então, a respeito do Gatinão, o colega já falou, é isso aí, muito obrigado.
Obrigada, vereador Everton. Com a palavra, a vereadora Kátia.
Boa noite a todos. Bom, referente à questão de audiência pública que tiveram em Porto Alegre, os colegas vereadores, eu não pude estar presente por motivos de saúde, mas enfim, referente à Corsã. Quando me chegou algumas informações e vi postagens, aquilo me bateu, me doeu. Achei muito tendencioso tentarem colocar a responsabilidade no município de não querer ou estar dizendo não ao tratamento de esgoto. Visto é que foi no governo Jair que enfrentou tudo que enfrentou aqui nessa avenida. Tá? Puxou a responsabilidade para ele, que não era dele, era da Corsã. Quem é que terminou a obra? A Prefeitura Municipal. Que se não, talvez estivesse aberto até hoje. Tá? Ele nunca se negou. É uma pessoa, é um prefeito que vai atrás do turismo, aí vai contra o desenvolvimento, que é um tratamento de esgoto? Ora, aí falar que não existe uma licitação porque o executivo não autorizou. Gente, essa licitação é estadual, jamais municipal. Quem recebe esse dinheiro, quem desenvolve essa obra, não é o município. É o Estado, não vem um tostão para dentro do município em dinheiro, em valor. Vem a obra feita. Sem falar que é muita coragem, né? do nosso prefeito em terminar essa obra aqui. Porque a nossa população estava gritando e gritando com razão. Então, assim, ó, eu fico... As pessoas às vezes dizem, ah, tu fica braba. Não, eu não fico braba. Eu fico magoada com inverdades. Né? Isso me magoa. Porque da minha boca podem ouvir em tudo. Agora, mentira, jamais. Inverdade, jamais, gente. Então, assim, ó, que coisa boa que os colegas todos, a gente sentou hoje, deu uma conversada rápida. Nós entendemos que realmente a curva é mais adiante, ela é mais longa do que parece, né? Fomos tratados como, sei lá, que não nos conversamos ou coisa parecida. Então, assim, fiquei magoada, assim com esta inverdade, querendo colocar nas costas do executivo, que não é verdade. Tanto é que continua que o prefeito está fazendo cedência de local para bombeamento do tratamento de esgoto. Nós temos um contrato válido até 2039. Então, assim, querem mais o quê? Vão trabalhar e deixa o prefeito trabalhar, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, é uma responsabilidade do Estado, gente. Não é do município. É da Corsã. É eles que têm que fazer a licitação, eles que têm que fazer a obra. Não é o prefeito. Então, assim, fiquei muito contente com a unanimidade que hoje a Câmara teve em relação a este assunto. E realmente nos demonstra que a conversa realmente nos leva a um objetivo comum e uma verdade, uma legalidade. Bom, quanto às proposições dos colegas, todas têm o meu voto favorável aos projetos de lei. Gostaria de agradecer à secretária de Educação, Rose, e ao prefeito Jair Machado. A semana retrasada estive com eles, levando um pedido da comunidade das Três Vendas, que era um toldo para a entrada da creche Cantinho da Alegria, lá nas Três Vendas, que onde os pais vão deixar em dias de chuva, com nevoeiro, aí tem que descer e ficar às vezes na fila para pegar, enquanto vão pegando os menores, né? Que não vai facilitar muito ali para eles, para não pegarem chuva. Então, foi acolhida a proposta. Muito obrigado. Em seguida, em breve, eu tenho certeza que já estará lá instalado, já está sendo feito os orçamentos. A secretária está dando andamento a isso. Então, muito obrigado à secretária de Educação, Rose, e ao prefeito Jair Machado, por terem acolhido o pedido da comunidade. Boa noite.
Obrigada, vereadora Kátia. Com a palavra, o vereador João Francisco.
Senhora presidente, caros colegas vereadores e vereadoras, diretor desta casa, funcionários, saudar também o ex-presidente dessa casa, vereador Lucas Campos, nosso ex-jurídico Eduardo Ibner, e a todos que nos assistem pela página da Câmara de Vereadores. A vereadora Kátia já falou muito bem a respeito dessa questão, o vereador Everton também, da Corsã, então nem vou entrar muito em detalhes, né? Mas, claro, é o nosso dever, a nossa obrigação de falar para as pessoas, falar para a população da Barra o que é competência da prefeitura, o que é competência do Estado, da Corsã, DENIT, enfim, muitas vezes as pessoas acham que uma obra do DENIT a prefeitura pode interferir, pode fazer o que quiser. Mesma coisa, Dyer, enfim. Então, cabe a nós aqui explicar para os que não sabem o que compete à prefeitura, o que compete à Corsã. E, claro, né, a gente não pode fazer um pingue-pongue e ficar um empurrando as suas responsabilidades para os outros. Mas estamos aqui para informar aqueles que não sabem as suas devidas responsabilidades dos poderes. Todos sabem o momento que eu estou passando com a minha mãe, e eu estava olhando ali as proposições, os projetos da prefeitura. O quão é importante fisioterapeuta, o quanto é importante psicólogo, porque a cada 5 minutos, colegas vereadores, uma pessoa tem AVC, a cada 5 minutos. Ou seja, lá onde a mãe, eu queria elogiar, porque eu queria ter um tempo para elogiar, mas eu acho que vou deixar para explicações pessoais, todo o pessoal da saúde, mas isso eu vou falar no final. Hospital Conceição, todos aqui do PA, tem falhas, gente, mas onde é que não tem falhas? Aí é fácil criticar, como eu sempre falo, o prefeito, o vereador, o presidente, governador, mas não é fácil ficar no lugar deles. Você sabe, a gente sabe que não é fácil. Né? Então, é muito importante, é claro que vai ser aprovada por todos, eu só estou frisando aqui porque primeiro lugar tem a Deus, mas a nossa saúde, porque sem saúde a gente não faz nada. Então, tem muitas pessoas aqui que agora que eu estou tendo mais conhecimento, com informações por fisioterapeutas, pessoas que têm AVC, a cada 5 minutos uma pessoa tem AVC. Olha o que eu estou frisando. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde, vereador Leandrinho. E eu brinco com o Leandrinho, tem que cuidar. Então, uma coisa que a gente menos espera, uma pessoa que está sadia, caminhando, no outro dia amanhece desmaiada do lado, desmaiada não, inconsciente, mas falando ainda, acordou do lado da cama, sem poder caminhar. Então, é uma coisa muito rápida. Nossa vida é em segundos, muda tudo. Então, é importante a prefeitura ter um psicólogo, até mais, não sei quantos tem, fisioterapeuta também, porque tem muitas pessoas no interior que estão passando por essas dificuldades. Não estou falando só por causa da minha mãe, não, tá? Estou falando por pessoas do interior, pessoas aqui da cidade. Vocês aqui, você sabe, várias pessoas tiveram AVC agora há pouco tempo aí, e de outras cidades, conhecidos e familiares também. Então, é muito importante a contratação e o apoio que a prefeitura tem que dar para essas pessoas, o contato que a secretaria, que o Hospital Conceição também entrou em contato aqui com a Barra, foram lá visitar a mãe para ver como é que estava, para ver o que a gente estava precisando. Então, esse apoio, tem falhas? Tem, mas esse apoio está sendo dado, e eu vi porque foram lá em casa também. Então, assim como está sendo dado apoio para outras pessoas do interior e aqui também, e se alguém não está se sentindo apoiado, então que venha a falar para nós, ou diretamente, porque não, para o secretário da saúde, ou assistência social, coisa assim, porque essas pessoas têm que ser assistidas. Tem tempo ainda, tem 50 segundos, presidente. Essas pessoas têm que ser assistidas de uma maneira ou outra. Então, é importante, né, e eu, voltando um pouquinho na Corsan, assim, no geral, eu estou falando no geral, se a gente não tiver parcerias, a gente não consegue fazer nada. Se a prefeitura não colaborar com a Corsan, a Corsan não colaborar com a prefeitura, e outros, e vice-versa, empresários, e nós mesmos. Tem pessoa que reclama da gente, do nosso trabalho, mas vai lá e coloca lixo no arroio. Então, eu estou falando no geral. Não adianta só reclamar, e se a gente não está fazendo a nossa parte. Então, eu vou deixar meus agradecimentos a todo o pessoal da saúde, vou fazer nas explicações pessoais. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador João Francisco. Passamos para o intervalo regimental. Todos de acordo a voltarmos a... Declaro reaberta a sessão. Sim. Tá. Então, vou colocar os projetos de lei número 034, 035, 036 e 037 de 2022 em discussão, em votação. Aprovados por 7 votos e 1 ausência. Então, aqui, a pedido dos proponentes, foi retirada a proposição número 101 de 2022, correto? Então, coloco as proposições de número 95, 96, 97, 98, 99, 100 e 102 de 2022 em discussão. Em votação, aprovadas por 7 votos e 1 ausência. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador queira fazer uso da palavra? João Francisco.
Retorno, então, explicações pessoais, aproveitando aqui, vou ler a nossa amiga Eliane Gerhard. Ela falou para mim que há necessidade de psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos para os adultos com problemas neurológicos e o quanto antes mais eficaz o tratamento, justamente. Eu esqueci de falar dos fonoaudiólogos também. E nessa mesma fala eu já vou falar tudo ao mesmo tempo e agradecendo. Perdão. Quero iniciar, então, agradecendo a nossa secretária da Saúde e toda a sua equipe aqui da Barra do Ribeiro por sempre nos atender quando somos solicitados. E no momento que eu encontrei a mãe lá, na verdade quem encontrou a mãe, Lendri, foi a Gabriela, que fez 2 anos agora, dia 16. Ela encontrou a mãe caída do lado da cama, estava falando, e ela falava vovó, vovó, e a vovó não atendia e falava muito com a voz enrolada, com a língua enrolada. E aí a Tamiris foi lá e daqui a pouco me chamou e nós encontramos ela lá e eu, naquela confusão toda, até lembrar o número que era do PA, eu liguei direto para a secretária, ela me atendeu e falei, ah, a mãe está tendo um AVC. Por quê? Porque a moça muito chata, né? O senhor sabe que eu pesquiso tudo e eu vi que era o AVC e já é AVC. Então a gente arrumou a mãe e no tempo que a gente arrumou a mãe, graças a Deus a ambulância estava aqui também, porque poderia não estar, ela poderia estar para Porto Alegre, mas graças a Deus ela estava aqui. Então, a gente tentou fazer o mais rápido possível. Eu sei que tem dificuldade de encontrar, Pastor Júnior, dificuldade de encontrar hospital é difícil. Nós conseguimos, acho que em 20 minutos, mais ou menos 30 minutos, depois que vimos o PA, fomos para o Conceição, que eu não sabia, mas é uma referência na área de AVC. E digo mais, eu quero iniciar aqui dando os parabéns, mas não é só parabéns para o médico. O médico também erra, né? Médico erra, técnico de enfermagem erra, todo mundo erra, nós erramos. Mas todo um corpo de pessoas que trabalham nos hospitais, não só aqui no Conceição, eu quero falar todos mesmo, tanto aqui da Barra quanto de Porto Alegre, seja qual hospital que for, desde o pessoal da limpeza, presidente, até o médico. O médico não faz o trabalho dele sozinho, a técnica de enfermagem não faz o trabalho dela sozinho. A secretária da saúde não vai fazer o trabalho dela sozinha. Se não tiver uma equipe junto trabalhando, unida, ninguém faz nada sozinho. Se não tiver um bom diretor no hospital, também não vai fazer nada sozinho. Desde o pessoal da limpeza, o técnico de enfermagem, o vigilante, o enfermeiro, todos fazem um bom trabalho. Então, meus parabéns vai para todos eles, mas com exceção de nenhum. Desde o médico, desde o diretor de algum hospital, até o vigilante, até o vigilante, o técnico de enfermagem, o pessoal da limpeza. Todos eles são importantes, assim como nós somos importantes também. Toda pessoa tem uma importância. E por que eu digo isso? Porque se nós estamos aqui, nós temos uma missão, colegas vereadores. E é muito rápido. Lembra aquele dia quando eu falei aqui, o prefeito Jair estava aqui, que eu falei que a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Logo depois a mãe não tem um AVC, hoje ela não está caminhando. E a mãe não gosta que fale a idade dela, mas vou falar. A mãe fez 81 agora, dia 20. E ela estava dirigindo por aí tudo, ela vinha aqui na Barra. E a mãe ajuda tanta gente, Geraldo Leandrinho, no anonimato. A mãe, uma das que mais prestigiou o comércio aqui da Barra é a mãe. Ninguém sabe, mas ela estava sempre aqui. Ou seja, pessoas assim que a gente precisa. Não é porque é minha mãe. Não é isso. Está lá. Sem poder caminhar. Então eu digo assim, ó, tem pessoas que têm tanta ambição por alguma coisa que eu vou ser bem sincero, não vale a pena. Não vale a pena ter ambição, eu digo, né, tem várias ambições, né? Eu estou falando uma coisa, eu quero ser o presidente da república. Não quero, não tenho essa ambição, não. Eu quero ser o governador. Não. Tem? Obrigado. Obrigado. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, assim, ó, o voto do Leandrinho eu já tenho, só falta os outros colegas agora. Assim, quanto à questão, assim, por exemplo, o prefeito fez uma coisa que é ilegal. Não, ele não vai fazer uma coisa que é ilegal. O governador fez uma coisa que é ilegal. Não é, gente, tem um corpo de advogados trabalhando. Tudo bem que até parece estranho alguma coisa assim, mas se for aprovado, a questão que tu falou antes ali, se for aprovado da secretária que tu falou antes ali, é por lei pode. Entendeu? Mas eu não estou aqui, sinceramente, eu não estou preocupado com isso. Por lei a secretária pode, mas enfim, eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado mais com outras coisas. eu estou preocupado mais com a nossa união. Ah, meu tempo terminou. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador João Francisco. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Vereador Leandrinho.
Não, só para registrar aqui, não poderia também deixar de manifestar sobre, na terça-feira, o Clube Atlético Nacional completou, né, 83 anos, e não poderia deixar de registrar já essa casa, por diversas vezes já foi essa homenagem para o Nacional, para o Juventus, mas é importante fazer esse registro. E sobre a questão de ser legal ou não, o João, é uma questão, a gente tem que ter também um cuidado, que daqui a pouquinho a gente não vai precisar mais ter parlamento, a gente não pode contestar, não pode reivindicar e não pode propor, daqui a pouquinho, então vamos fechar, vamos fazer um decreto que feche o parlamento, acaba com a casa legislativa e a gente não vai mais usar aqui a estrutura pública, o dinheiro público, né? A gente está aqui para que veio, que para mim, como eu tenho certeza aqui, João Francisco, meu amigo, colega, eu tenho certeza absoluta, a vereadora Kátia já foi secretária de saúde, né? E a vereadora Kátia sabe a importância que é o conselho, né? E a vereadora Kátia, eu tenho certeza que não seria presidenta do conselho, né? Então, não é questão de... Ninguém está colocando em dúvida aqui, até porque a gente aprova todos os projetos que veio da saúde. Eu aprovei todas as contratações que veio da saúde. Nós todos aprovamos, né? Eu digo eu porque, às vezes, eu tenho voto contrário aqui. Mas todos foram aprovados. Agora, a gente não poder... que para mim não seria importante para a própria administração, né, a gente ter um conselho com, que tem, conforme a lei 8080, né, tem que ter disponibilidade não, tem que ter membros do SUS, da área da saúde, enfim, associações, coisas, então, eu acho que seria importante para a administração pública ter um conselho com essas pessoas, como sempre teve. Então, agora questionar, porque não está questionando, nós estamos se unindo aqui. Me diz qual vez que a gente não esteve unido aqui? Cada um com seus pensamentos, com as suas colocações, com seus ideais, enfim, com a sua visão em cima de algum projeto. Agora, se a gente não puder mais usar a tribuna, reivindicar ou criticar até mesmo, então a gente termina a democracia e colocamos em dúvida as urnas, como o atual presidente está colocando, colocamos em dúvida tudo e acabamos. Não sei te formar. É, mas, sim, também. Mas a questão principal é essa que eu vim trazer, que eu acho que seria importante para o crescimento ainda mais da administração. Todos aqui falam, né, e tem um aumento na melhoria do sistema de saúde aqui no município, nunca ninguém negou isto. Agora, se a gente não poder aqui reivindicar, colocar e se manifestar, bom, então daí nós vamos usar mordaça aqui e vamos entrar mudo e sair calado, que não pode se manifestar referente a alguma coisa do governo ou de qualquer situação do município. Sempre eu digo, sempre fui respeitoso aqui nessa casa, mesmo quando não fui respeitado por um departamento do município. Eu sempre me mantive com respeito. E não estou aqui colocando em dúvida ninguém. Eu só estou trazendo uma informação que aconteceu. Que, para mim, volto a dizer, não pode ser até legal. Conforme os colegas já colocaram que é legal, mas, para mim, não seria importante para a administração pública a gente ter a atual secretária como presidenta de um conselho. Devolvo a palavra, senhora presidenta.
Obrigada, vereador Leandrinho. Mais algum vereador? Vereador Everton?
Não posso deixar aqui de falar, eu não vou dizer provocado aí pelo vereador João Francisco, num bom sentido, vereador. Realmente, a nossa rede hospitalar do estado e do país, né, teve um plus aí nesses últimos anos. Eu particularmente conheço bem de perto vários hospitais aí da capital e até da redondeza, vou citá-los aqui, o Hospital Vila Nova, o Hospital Conceição, o Hospital de Clínicas, o pronto atendimento, inclusive até estive hoje lá em Charqueadas, que foi assumido pelo Grupo Hospitalar Vila Nova, o Hospital de São Jerônimo, né? Todos esses hospitais com grandes obras, grandes reformas, inclusive estou participando da reforma lá da Santa Casa também, e não posso deixar de citar aqui, na sua grande maioria, com um dinheiro federal, né? Com dinheiro do nosso governo federal, que melhorou bastante, muito, a nossa rede hospitalar aí, né? Nos últimos anos, teve uma época aí que a gente investia aí em estádios de futebol e outras coisas, assim, os hospitais eram atirados às traças, né? Então, a gente não pode deixar de citar, temos muitos problemas no nosso país, mas que tem muita coisa boa para a gente falar, que tem, e a gente deve falar, é nossa obrigação falar aqui na tribuna, isso, né? Também quero, infelizmente, encerrar aí a minha fala dessa semana com um assunto muito chato, muito triste, muito revoltante aí, que é, eu vou citar como uma agressão, né, moral aí, em que as mulheres estão sofrendo nos últimos anos no nosso país. Aquelas imagens daquele anestesista aí que todo mundo viu, que rodou aí o nosso país, a gente não pode deixar de falar e de se revoltar, e até como assim, as pessoas falam no machista, no homem, isso, aquilo não é um homem, não é um, sabe, uma coisa assim terrível ali, né, a mulher no seu momento mais sublime, né, e aquele fato lamentável e vergonhoso, né? É vergonhoso, eu me senti envergonhado com aquilo ali. Então a gente lamenta bastante, espera que isso seja, né, bem punido e que sirva de exemplo aí a punição para esse tipo de coisa. Então fica aí as nossas desculpas aí a todas as mulheres, se é que tem desculpa por uma coisa dessa. E uma boa semana a todos e fique com Deus.
Obrigado, vereador Everton. Mais algum vereador queira fazer uso da palavra? Vereadora Kátia.
Não, só para deixar registrado, referente ao Conselho Municipal de Saúde, sim, fui secretária de saúde na época do prefeito Nenê Naibert, da assistência social também, né, por um período. Eu acredito ainda, como o colega colocou, que existiu naquele momento no conselho, quando foi colocado pelo colega que foram 3-2. Então, existiu a democracia, porque foi disputado no voto. Né? Então, a gente tem que respeitar o que foi colocado em votação e alguém, né, ganhou. Né? Então, assim, a gente tem que respeitar. Foi uma deliberação do conselho, não foi de uma pessoa. É isso. Uma boa noite a todos.
Obrigada, vereadora. Mais algum vereador? Declaro, então, encerrada essa sessão. Próxima sessão ordinária se dará no dia 4 de agosto de 2022, às 19 horas, no horário regimental. Boa noite a todos e obrigado pela presença.